Bom dia. Quero dar, em nome da 10ª Comissão, as boas-vindas às organizações representativas dos trabalhadores da Portway, aqui presentes, 5 organizações sindicais, e, de certa maneira, houve, se quiserem, um cruzamento entre um pedido de audiência de uma plataforma sindical com o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português sobre a ameaça de despedimento coletivo, e é isso que estamos aqui hoje para analisar e, sobretudo, para ouvir os senhores representantes do movimento sindical. Portanto, apresentando-os, são 5 sindicatos: o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, CITAVA; o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação, SINDAV; o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, STHA; e o CIMAMEVIP, Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agência de Viagem, Transitários e Pescas; e ainda o SINTAC, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil. Em termos de grelha, os senhores representantes não receberam, ou por outra, receberam a nossa grelha inicial, portanto eu já tive ocasião de explicar um pouco como é que a nossa audição vai decorrer, e foi por eles, portanto, bem aceite, e de qualquer maneira eu volto a repetir. Portanto, haverá uma exposição inicial entre os 12 e os 15 minutos, vai ser apresentada pelo representante do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, que está à minha direita, o Sr. André Teves, e seguidamente haverá, claro, as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, com 5 minutos por grupo, e finalmente as organizações sindicais terão 5 minutos por sindicato, que acaba por dar a mesma coisa do que em resposta aos grupos parlamentares, 25 minutos. Também fiz um apelo a que não se ultrapassassem os tempos previstos, na medida em que nós temos a seguir a reunião formal da 10ª Comissão. Portanto, sem mais delongas, eu daria a palavra ao Sr. André Teves, do STH. Ah, e o Partido Comunista tem 2 minutos, peço desculpa, tenho toda a razão. Senhora Deputada Rita Rato, como sempre, muito atenta e cheia de razão, tem 2 minutos para apresentar o requerimento. Tem a palavra a Senhora Deputada.
Obrigada, Senhora Presidente. Queria começar, obviamente, por cumprimentar aqui as estruturas representativas dos trabalhadores e agradecer a vossa presença hoje aqui nesta reunião. Dizer que o PCP tem acompanhado desde a primeira hora esta ameaça de despedimento coletivo na Portway com muita preocupação, e daquilo que depender do PCP, do nosso compromisso, é que utilizaremos todos os mecanismos que temos à nossa disposição para impedir este despedimento e para travar esta decisão inaceitável e ilegal. A Portway é a segunda maior operadora nacional de assistência em escala, uma empresa do Grupo ANA privatizada à multinacional Vinci, anunciou a intenção de proceder ao despedimento coletivo de um total de 256 trabalhadores efetivos, 54 em Faro, 121 no Porto e 81 em Lisboa, sob um conjunto de falsos argumentos. A empresa argumentou que tal se deve ao facto da Ryanair ter denunciado o contrato entre as duas empresas e de que essa ruptura representa uma quebra de cerca de 35% na operação da Portway. Esse argumento é falso, na medida em que foi a própria Portway que rompeu o acordo para o Porto e para Lisboa, na sequência das negociações sobre a renovação do contrato para a assistência em Faro, sendo por isso mais acertado afirmar que a Portway e a Ryanair acordaram desacordar com os potenciais ganhos para ambas, e com perdas apenas para os trabalhadores, para o Estado português, para a qualidade, para a fiabilidade e para a segurança desta operação. Nós entendemos que esta situação é particularmente grave, estes trabalhadores são muito novos para se reformar, mas serão velhos demais para o mercado de trabalho e, por isso, entendemos que aquilo que representa esta decisão é inaceitável. A empresa argumentou que tinha a intenção de despedir 256 dos seus cerca de 1.200 trabalhadores efetivos, omitindo que a operação hoje é garantida com o recurso a cerca de 400 trabalhadores temporários, com cerca mais de 500 trabalhadores precários e ainda recorrendo a prestadores de serviço, algumas vezes de forma ilegal, como está denunciado no caso das mangas e das pontes telescópicas do aeroporto de Faro. A empresa pretende, depois, aproveitar esta ocasião para despedir os trabalhadores com mais experiência, mais formação e carreiras profissionais mais longas e, por isso, com salários mais elevados, aproveitar para despedir o essencial da estrutura sindical da empresa e ainda chantagear um conjunto de trabalhadores.
Senhora deputada, ultrapassou o seu tempo, eu agradecia que terminasse.
Termino já, Senhora Presidente, para aceitarem a passagem a trabalho a tempo parcial. Nós entendemos que esta decisão é inaceitável, é ilegal. Para além disso, tem em cima da mesa um conjunto de situações inaceitáveis de trabalhadores, de casais, trabalhadoras grávidas, trabalhadores com doenças graves e entendemos que é um resultado esta decisão também do processo de privatização da ANA e o que isto significaria na degradação das condições de trabalho. Este requerimento do PCP, termino mesmo, Senhora Presidente, dizendo apenas isto. Este requerimento do PCP tinha como objetivo ouvir os sindicatos representativos dos trabalhadores da Portway, a Autoridade para as Condições de Trabalho, o Secretário de Estado do Emprego e entendemos que aquilo que
tem o mais de um minuto,
fazer... Desculpe. Vou terminar já, deixe-me só terminar a ideia.
É que tem 5 minutos a seguir.
Sim, mas eu vou já terminar, deixe-me só dizer quem é que nós chamamos cá. Chamamos os sindicatos representativos dos trabalhadores, a Autoridade para as Condições de Trabalho e o Secretário de Estado do Emprego. Muito obrigada pela tolerância, Senhora Presidente.
Muito obrigada também, então, e agora passaria de imediato a palavra ao representante deste conjunto de organizações, Sr. André Teves. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Obrigado por nos receberem e por nos terem convocado para falarmos sobre este tema. Em primeiro lugar, deixar uma expressão muito bem clara, porque os sindicatos são sempre ou frequentemente vistos como os velhos do Restelo, os dogmas, a resistência à mudança, essas coisas todas. Bom, quero deixar aqui um exemplo claro de que isto, no nosso caso, não é assim, por causa do seguinte. Os processos de privatização que têm acontecido, principalmente no setor da aviação, não têm corrido nada bem. E este é mais um dos exemplos. Em 2004, a companhia aérea portuguesa Air Luxor era assistida pela Portway. Representava 60% da sua atividade. Resolveu, na altura, abandonar os serviços da Portway e criar o self-handling. O que é que aconteceu na Portway, empresa detida 100% pela Aeroportos, que por sua vez era 100% detida pela par pública? Nada. Houve uma redução temporária de horário, que foi reposto mais à frente, com a consequente redução de vencimentos na proporção. Portanto, não foi uma diminuição de salários. Posto isto, 12 anos depois, estão lá essas mesmas pessoas que passaram por esta situação de perder uma companhia aérea que representava 60% da sua atividade. Bom, hoje a empresa é 100% privada, a Ryanair e a Portway não se entenderam e, portanto, isso não nos cabe a nós comentar, isso são assuntos da gestão e contratuais. O que sabemos é que a Ryanair saiu e vai sair na totalidade em todos os aeroportos de ser assistida pela empresa Portway. E o que isto para nós é claro é que se trata de um saneamento, porque o processo de despedimento, a intenção do despedimento, todo o seu argumentário assim o indica, começando pelos critérios que se atropelam a eles próprios. Portanto, aquilo é uma amálgama de contradições. Primeiro, 256 trabalhadores, diz a Portway, que intenta despedir estes porque são os mais onerosos e que isso levará a uma poupança em 2017 de 7,2 milhões de euros. Este é o primeiro argumento usado pela Portway. Por outro lado, descreveu também, argumentou, que ao despedir os mais onerosos, queria com isto dizer que não, que isso obviaria a que fosse despedir mais pessoas. Ou seja, vamos despedir os que custam mais e assim despedimos menos pessoas. Bom, isto, peço desculpa, mas isto é um crime. Porquê? Passo a explicar. O replacement hoje em dia, portanto, as pessoas que são despedidas encontrarem novamente um posto de trabalho na sua área é quase impossível. Noutra área, ainda mais difícil é. No nosso caso, a assistência em escala, que é um trabalho muito técnico, muito específico e só existe em duas empresas praticamente em Portugal, se estes trabalhadores, que são os mais onerosos, logo os mais experientes, logo os mais velhos de idade, mais antigos, digamos, se despedirmos estas pessoas, a maioria com mais de 40 anos, como disse a senhora deputada, e bem, estas pessoas são muito novas para se reformar ou pré-reformar e são muito velhas para encontrarem um novo posto de trabalho. Isto por um lado. Por outro lado, no nosso setor, isso sendo novos ou velhos, é uma coisa muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Para não dizer impossível. A não ser que o trabalhador faça as malas e vá à procura nos aeroportos europeus de um posto de trabalho, como já tem acontecido. Uns vingam, outros não, mas parece-me que essa não é a solução que todos desejaríamos. Por outro lado, exemplos concretos de questões que, irregulares, em nosso entender, de que o processo enferma, que estão escritos pela própria administração da Portway, despedir casais. Portanto, trabalha lá o marido e a mulher, vão os dois. Despedir lactantes. Portanto, mulheres que estão com horário de amamentação estão no processo de despedimento. Despedir trabalhadores de setores operacionais que nada têm a ver ou tiveram com a existência da Ryanair enquanto cliente da Portway. Portanto, não estamos a falar em funcionários administrativos que dão suporte à existência do cliente ou davam suporte à existência do cliente Ryanair. Estamos a falar é de setores operacionais, como por exemplo o setor da carga, que nunca trabalhou com a Ryanair, porque a Ryanair não transporta carga, e portanto há trabalhadores envolvidos, ou seja, na intenção do despedimento, que são da carga. Portanto, isto são só três pequenos exemplos, para não me alongar muito, mas que podemos aprofundar e comprovar, de como este processo está mal montado e está baseado em argumentos falaciosos. Por último, como consta também do próprio documento, a saída da Ryanair do Handler Portway é uma oportunidade para a Portway. Porquê? Porque, como está no documento, a Portway tinha um forte prejuízo ao assistir a Ryanair. E quanto mais aviões assistisse, mais prejuízo tinha. Porque estamos a falar de uma empresa de mão de obra intensiva e quando os preços por movimento, por avião, por voo, estão abaixo do preço de custo, quer dizer que quanto mais voos eu assistir, mais dinheiro eu perco. Portanto, isto deve ser olhado é como uma oportunidade e devíamos agradecer a este eucalipto da aviação, que são as low cost e neste caso é a Ryanair, que vêm, estabelecem-se, secam tudo à volta e depois ficam com uma posição dominante, quer seja do ponto de vista aeroportuário, quer seja dos handlers. E quando estão nessa posição, que neste caso são 30% da atividade, está correto, é isso mesmo, vêm pedir mais coisas. Quando isso não é satisfeito, saem a exemplo do que já fizeram noutros países da Europa. E, portanto, estas são as companhias que o Estado português tem apoiado contra a nossa companhia aérea, contra os nossos trabalhadores. É dinheiro nosso que é dado a estas companhias, porque estas companhias não vendem bilhetes de avião, estas companhias vendem passageiros às cidades. Por cada passageiro que entra em Lisboa, no Porto e em Faro, recebe um fee. A companhia aérea, a Ryanair, a EasyJet e outras, recebem um fee. Portanto, eles não vendem bilhetes de avião, vendem passageiros. Este é o negócio deles. e, portanto, por isso é que ainda não nos foi, não entendemos porque é que ainda não nos foi facultado os valores que foram dados por organismos públicos às companhias low cost. Isso está, há um jornal até que já pediu intervenção judicial, porque isso tem que ser público, mas fala-se, isso não é um número confirmado, mas fala-se que só a Ryanair, o ano passado, do Estado português e dos vários programas e organismos, terá recebido 25 milhões de euros para agora estar a provocar isto que nós estamos aqui a denunciar como sendo uma situação muito, muito má. Do ponto de vista social, estamos a falar em 121 pessoas no Porto, estamos a falar em muitas pessoas em Faro, estamos a falar em muitas pessoas em Lisboa. Para terminar e passar a palavra ao meu colega Fernando Henriques, queria dizer que ficámos estupefactos quando numa reunião com a administração nos transmitiu que todos os contratados da Portway não são mais contratados, são todos do quadro diretamente, porque a Portway, durante anos, fez contratos a mais com essas pessoas e que, portanto, essas pessoas agora não são contratadas, são todas do quadro. Portanto, num minuto passaram centenas de pessoas ao quadro da empresa que eram contratados a termo. E, portanto, ainda a dar mais força àquilo que é o nosso entendimento, é que isto é um saneamento puro. Eliminar as pessoas mais antigas, com mais experiência, neste setor, é esvaziar a empresa do seu único ativo, que é o know-how dos seus trabalhadores. Se as pessoas mais antigas saem, a empresa está condenada. Isso aí não vai ser só 256. 256 para começar. Será isso. Bom, não me vou alongar mais. Muito obrigado pela vossa atenção e vou passar a palavra ao meu colega do Citava, Fernando Henriques. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Retribuir e agradecer também a oportunidade de nos terem recebido com a brevidade com que foi, tendo em atenção também a premência desta situação, desta intenção de despedimento. Eu começaria por introduzir um novo dado, que é o facto destes trabalhadores, destes 256 trabalhadores, irem trabalhar 6 meses, irem trabalhar o verão inteiro com a espada do despedimento encostada ao seu pescoço. E o que isso significa em termos de segurança para a operação? Porque, como foi dito, estamos a falar aqui de casais, estamos a falar aqui de vários casais, estamos a falar de lactantes, faltou também acrescentar que há inclusive casos de trabalhadoras que estão há mais de um ano de baixa por doença oncológica e que também estão na lista. E, portanto, no mínimo é altamente censurável e potencialmente perigoso. Depois dizer também que a Vinci, do nosso ponto de vista, faz aqui um claro aproveitamento, agarra, como o André dizia aqui, nesta oportunidade, porque nada diz e nada faz sobre a ilegalidade que neste momento é promovida pela ANAC no licenciamento da Ryanair e da Groundlink, nada diz e nada faz sobre a fraude que é cometida já em Ponta Delgada e já em Faro pela Ryanair e pela Groundlink, pelo contrário, faz o aproveitamento para fazer o saneamento destes 256 trabalhadores. E depois dizer também que, alegadamente, este divórcio resulta de um processo de chantagem da Ryanair sobre a porta, e foi assim que foi sendo apresentado ao longo dos últimos meses. Mas nós perguntamos em que divórcio litigioso é que a Portway benemeritamente aceita prolongar por mais uns meses, porque as datas iniciais eram 6 de junho no Porto e 7 de julho em Lisboa, se não estou em erro, mas como a Ryanair e a Groundlink estavam a ter dificuldade de recrutamento de trabalhadores no Porto e em Lisboa, e porquê? Porque está a oferecer 530 euros a recibos verdes, como está com dificuldade para recrutar trabalhadores, a Portway, benemeritamente, com esta companhia cliente que fez chantagem ao longo dos últimos meses com eles, aceitou prorrogar o contrato e os serviços até 31 de outubro. Portanto, em que divórcio litigioso é que isto se passa? Depois dizer também que esta é a mesma Vinci, o acionista privado francês, é o mesmo que em 2015, há cerca de um ano, despediu selvaticamente 12 trabalhadores das pontes telescópicas em Faro. E esses 12 trabalhadores foram despedidos alegadamente porque faziam greve, paravam ao fim de semana a operação. O que a Portway fez, o que a ANA fez e o que a Vansi fizeram foi comunicar às companhias aéreas que operavam no aeroporto de Faro e utilizavam as pontes telescópicas que as pontes estavam avariadas e iriam estar avariadas durante 3 semanas, mas que depois, daí a 3 semanas, estaria tudo a funcionar bem. E esteve, porque substituíram esses trabalhadores por novos trabalhadores e por uma nova empresa chamada Vansi Facilities, também ela do grupo Vansi. E é a mesma Vansi que ainda na semana passada, a acrescentar aos 256 trabalhadores que estão nesta intenção de despedimento, enviou 21 cartas de despedimento a trabalhadores assistentes de mobilidade reduzida que estão agora a completar o oitavo ano de contrato por tempo indeterminado e, portanto, para não os passar para o quadro, 21 cartas de despedimento. São mais 21 a juntar aos 256. E, ao mesmo tempo, que está a fazer novas admissões. Para além de efetivar as centenas de contratados a termo que tinha ao seu serviço, está a efetuar novas contratações para substituir estes. Bom, nós sabemos que a Vansi já operava no Sudoeste Asiático antes de vir para Portugal. O que sabemos agora e nos parece claro é que quer importar as práticas laborais do Sudeste Asiático também para o nosso país. E voltando ao divórcio da Ryanair com a Portway, é um divórcio interessante, pois o que dá a entender é que a Portway é a sacrificada no meio da relação tripartida ANA, Portway e Ryanair. Porquê? Porque convém à ANA manter um bom relacionamento com a Ryanair, que é a segunda maior companhia já a operar em Portugal, e o sacrifício, entre aspas, não é? Porque é conveniente, é um sacrifício conveniente, é este despedimento, esta intenção de despedimento na Portway. Depois, também assistimos com um profundo cinismo às declarações do Presidente do Conselho de Administração da ANA, Ponce de Leão, dizendo que um grande feito, bom, até conseguimos junto da Ryanair o direito de preferência para que estes trabalhadores que sejam despedidos agora possam ter direito de preferência na Ryanair. E que direito de preferência é esse? São 530 euros a recibos verdes. É esse o direito de preferência. Depois, e sobre o processo em si, dizer o próprio anexo 1, se verificarem, diz, elogia o forte dinamismo e crescimento das low cost, onde a Porto é claramente dominante. Em 2015 são dados alguns números sobre os aeroportos nacionais, eu vou só referir aqui dois. Em relação ao aumento do número de voos, 6,6%. Nos aeroportos nacionais, ora, na Porto foram 13%. Em 2015, em número de passageiros, são mais 3,8 milhões de passageiros, um crescimento de 11%. Na Porto, esse crescimento foi de 23%. E a Ryanair, em 2015, cresce 37%. Portanto, com este crescimento da Porto, que foi baseado ao longo dos anos em trabalho precário...
Desculpa, mas agradecia-lhe que termine
já,
rápido.
Termine já. Este crescimento foi sempre assegurado por trabalho precário, portanto, do nosso ponto de vista, não há qualquer razão para se proceder a esta limpeza. Depois, preocupa-nos sobejamente a visão que a Vansi tem sobre o handling. E desde a primeira hora tem sido dito que a Vansi não comprou um operador de handling. A Vansi comprou o core business... São os aeroportos e a gestão dos aeroportos. Portanto, o handling é secundário. E depois, também se repararem no processo, diz que o handling em Portugal é um mercado maduro, com poucos fatores diferenciadores, a tendência é a estagnação de preços, com margens a descer.
Tenho imensa pena, mas vou-lhe pedir
30 segundos.
Rapidíssimo.
A maioria dos custos de handling são custos com pessoal e o equilíbrio de poder negocial entre os clientes e os fornecedores pode estar em risco. E nós perguntamos, a fatura desse desequilíbrio será paga pelos trabalhadores? É sempre a ser paga pelos trabalhadores? E depois dizer que o entendimento global deles sobre o handling é que qualquer um faz isto. Qualquer um faz. E, portanto, pode ser trabalho precário.
Termino. Muito obrigado aos representantes das organizações sindicais pelas vossas explicações e contributos. E então eu passava agora já a palavra aos diferentes grupos parlamentares, dando a palavra... O Sr. Deputado Pedro Roque, do Partido Social Democrata, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar as Sras. E Srs. Deputados e, em particular, os representantes dos sindicatos representativos dos trabalhadores da Portway Handling Portugal S.A. Ouvi com uma imensa atenção a vossa exposição. Há coisas que discordo, há coisas com que concordo. Aliás, devo dizer que enfim, discordo parcialmente de umas coisas, mas concordo com a maioria das coisas que aqui foi dita. É uma situação que, de facto, nos parece absolutamente preocupante. E algumas das coisas que foram ditas, sobretudo pelo André Teve, leva-me a considerar, eu não sei, enfim, da exposição inicial do Partido Comunista, dê-me a sensação que se mantém aquele o requerimento inicial, isto é, a audição que estava prevista. Eu recordo na última reunião ter falado, enfim, seria um requerimento formal no sentido de ouvirmos também a administração da Portway. Eu creio que há aqui questões que têm e devem ser respondidas diretamente pelo Conselho de Administração da Portway, porque revestem-se de algum tipo de gravidade e, portanto, era necessário para o cabal esclarecimento desta comissão que isso aí também fosse tido em consideração. E eu gostava de dizer o seguinte, enfim, há aqui questões, enfim, do ponto de vista mais analítico e mais de filosofia. Enfim, eu acho que também não podemos diabolizar a Ryanair e as low cost. Eu por acaso estive esse fim de passada nos Açores, não fui numa low cost, fui na SATA, mas o preço praticado pela SATA para a Ponta Delgada, comparativamente com aquilo que era praticado aqui há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, é radicalmente mais baixo, o que leva a que haja um desenvolvimento turístico da região. Portanto, há aqui um contributo também para a economia. Agora, tem que haver regras, não pode ser de qualquer maneira. Aliás, eu recordo-me daquela proposta mirambolante do presidente da Ryanair aqui há uns tempos, penso que seria minimamente provocatória, que era a substituição do copiloto do avião por hospedeiras com experiência de voo, seja lá isso, o que é que isso representa. E, portanto, tem que haver aqui uma garantia, por um lado, de segurança para os passageiros. Eu creio que aí as companhias são as principais interessadas, porque se houver algum tipo de acidente com uma companhia dessas, a reputação que já não é muito elevada pode ficar comprometida, e por outro lado, respeito de questões contratuais e sobretudo em termos de direito de trabalho e questões contratuais com, neste caso não é diretamente com os trabalhadores da Ryanair, mas com, enfim, a empresa Dunlig que ainda os assiste. E portanto, isso é uma questão que é fundamental e temos que ter aqui uma atuação muito clara a esse nível. E eu gostava de deixar aqui uma primeira questão, parece-me não ter de resultado muito claro, ou pelo menos eu não ouvi muito bem, isto é, o papel da ANAC em todo este processo. Enfim, parece-me que há aqui um lavar de mãos da própria Autoridade Nacional da Aviação Civil relativamente a essa questão, e eu penso que isso é importante. Por outro lado, também eu ouvi, enfim, uma fonte que mais ou menos procurei investigar, que havia uma carta do diretor da ANA, do aeroporto de Faro, relativamente, queixando-se desta questão, ou isto é, do comportamento da Ryanair, que obviamente para tentar maximizar os seus lucros e muitas vezes não olha a meios, e portanto seria, não sei se tem algum conhecimento relativamente a este aspecto. Um outro assunto tem a ver com quando aqui foi afirmado que isto até se podia ser uma oportunidade para a Portway, uma vez que a Portway perde dinheiro com a assistência, com o handling, com a assistência à Ryanair. E eu gostava que especificassem bem um pouco mais esta questão, creio que não fique entendido. E esta era uma daquelas questões que provavelmente o Conselho de Administração da Portway aqui deveria responder, porque de facto isto pode ser entendido como uma oportunidade, eu diria, um pretexto para, digamos, aligerar, passa a expressão, obviamente, aligerar a carga em termos laborais, a pretexto de uma situação que até os beneficia. Portanto, por duas vias aqui procuram ganhar dinheiro. E, portanto, da nossa parte, e para já, era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. E agora, em nome do Partido Socialista, terá a palavra o Sr. Deputado Costa. Confirma-se? Muito obrigada.
Senhora Presidente, cumprimentar também todos os deputados, cumprimento especial aos sindicatos representativos dos trabalhadores da Portway. E esta questão do despedimento dos 256 trabalhadores da Portway coloca-nos, a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um conjunto de questões e também um conjunto de preocupações. Obviamente que estamos preocupados com a situação, temos acompanhado sobre diversas matérias e em diversos campos, nesta como em outras comissões, a questão da assistência em escala e os problemas que a assistência em escala tem em Portugal, e obviamente que estamos preocupados. Em primeira questão que eu queria colocar aos sindicatos tem a ver com o falso self-handling. Se esta questão está ou não relacionada com o falso self-handling, porque toda a gente conhece que a Ryanair, nomeadamente, utiliza o escape legal do self-handling para poder também subcontratar outras empresas, se estamos ou não no caso da Groundlink, estamos ou não em causa uma questão de falso self-handling. Também questionar, e também já foi dito na vossa intervenção inicial, se a privatização da ANA, feita pelo anterior governo, num processo todo ele muito complicado, à Vinci, num processo feito à pressa, num processo feito sem comissão de acompanhamento dar os seus devidos pareceres, se também concordam que a privatização da ANA à Vinci, colocando, obviamente, a empresa totalmente com capitais privados, também originou ainda maiores consequências laborais no setor. Depois, concordar também com as questões que têm relativamente à ANAC, porque a ANAC no setor aeroportuário e no setor da aeronáutica apenas parece estar preocupada com o aumento dos seus salários. Foram conhecidos há bem pouco tempo a sua triplicação dos salários dos próprios administradores da ANAC, ainda sob a tutela do anterior governo, mas não foi conhecida nenhuma preocupação em relação à ANAC sobre a situação destes 256 trabalhadores, como também em relação a todos os outros do setor de handling, nomeadamente também da Ground Force, e também questionar se existe algum problema na Ground Force ou se toda a situação está pacífica. Depois, a questão dos falsos recibos verdes, que foram relatados, nomeadamente em relação ao comportamento da Groundlink, mas também que são conhecidos também noutras empresas do setor. Questionar o que é que a ACT tem feito sobre a matéria, se a ACT tem ou não procedido ao devido trabalho de fiscalização, porque obviamente que os falsos recibos verdes não são permitidos, por isso compreender também o que é que a autoridade que tem que fiscalizar a situação tem realizado. Depois dizer que o Partido Socialista nesta matéria tem defendido também a contratação coletiva na assistência em escala para a resolução do problema. Acompanhou recentemente um projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República sobre a assistência em escala com a preocupação dos trabalhadores. Também defendemos a formação como essencial para o setor e também perguntar se a formação no setor tem sido feita de forma clara. Depois foi aqui colocado algumas questões que tinham a ver com a questão da segurança. Obviamente que sabemos que a segurança no setor aeroportuário e no setor da aviação tem um duplo significado, nomeadamente também a questão da segurança interna, digamos assim. Num momento em que, por exemplo, vimos que os atentados em Bruxelas foram realizados também devido a alguns problemas que existiram também nos aeroportos, questionar-se também não está em causa a segurança, porque rotação de trabalhadores, de pessoas que têm que garantir a assistência do aeroporto, garantir a questão de bagagens e outras questões, se também não está em causa a questão da segurança interna. E tentar compreender se estas empresas também não estão a ser um pouco irresponsáveis na sua gestão e na sua capacidade de garantir a segurança que devem garantir, quer aos passageiros, quer a toda a comunidade. Depois, foi aqui colocada outras questões e os critérios de despedimento. Obviamente, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, critérios de despedimento baseados na idade dos trabalhadores e na experiência dos trabalhadores não são minimamente aceitáveis. Também, a serem verdade que foram despedidos trabalhadores com doenças oncológicas, julgo que nenhum deputado nesta Câmara e nesta Comissão, independentemente da sua cor política, poderá concordar com esse tipo de procedimento e com esse tipo de atuação. E questionar se essas questões, quantos trabalhadores é que estamos a falar de pessoas com doenças, oncológicas nomeadamente, e também questionar a idade média, são os tais 40 anos, e são maioritariamente mulheres ou são maioritariamente homens também, qual é que é a diferença de género a nível dos 256 trabalhadores despedidos. Finalizando, dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista obviamente continuará a acompanhar este tema, como tem feito, junto dos sindicatos e das estruturas representativas, e certamente estamos disponíveis para continuar a trabalhar nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, sobretudo por ter cumprido também o tempo distribuído, e dava agora a palavra, creio eu, que será a Sra. Deputada Isabel Pires, mas antes de lhe passar a palavra, gostava de só dar um esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Roque, que me esqueci há pouco, de afirmar que é a questão da administração da Portway. Portanto, nós, se bem estou recordada na reunião em que aprovámos o requerimento com as três entidades que eram propostas pelo Partido Comunista Português, a saber, as organizações representativas, a ACT e também o Secretário de Estado do Emprego, ao qual acrescentámos uma quarta entidade que seria a administração da Portway. Tem a palavra a Sra. Deputada, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, cumprimentar em especial todos os representantes dos vários sindicatos representativos do setor e agradecer a exposição que aqui foi feita a esta comissão, sendo que para o Bloco de Esquerda temos acompanhado de alguma forma e, portanto, já não são situações que nos são novas. E, de facto, existe o grande problema com este despedimento ou esta ameaça de despedimento tem muito que ver com os falsos argumentos que estão a ser utilizados para o mesmo. Estamos a falar de mais de 2 dezenas de trabalhadores e trabalhadoras, já foram aqui indicadas algumas situações que configuram claramente um despedimento ilícito, especialmente se falarmos de pessoas que estão em licença de amamentamento, trabalhadores operacionais, etc., doentes oncológicos e, portanto, perguntar se estas situações específicas foram já referenciadas também à própria ACT para que possa haver uma inspeção mais concreta. E, de facto, como já foi aqui referido por todos os grupos parlamentares e também pelos sindicatos, outro dos grandes problemas que começou a aparecer com maior evidência após a privatização deste setor tem, de facto, a ver com a precarização, porque estes despedimentos, e já tem sido prática comum ao longo dos últimos anos, servem para, depois de despedir pessoas com mais experiência, com o know-how que é necessário para este tipo de trabalho, para contratar de forma precária, através de empresas de trabalho temporário, através de falsos recibos verdes, exatamente para as mesmas funções, muitas vezes até em trabalho a tempo parcial e, portanto, com salários mais baixos, vários turnos de seguida e, portanto, a precarização geral no setor do handling. E isto parece-nos errado, não só porque ataca diretamente os direitos dos trabalhadores, mas, por outro lado, porque põe em causa, de facto, a segurança, a qualidade do serviço que é prestado pela Portway nos aeroportos portugueses, até porque estamos a falar em 3 aeroportos neste momento. Também foi aqui referida, e queria fazer essa questão, se nos podem dar alguma informação sobre os assistentes de mobilidade reduzida. Porque também nos chegou ao conhecimento, de facto, esta situação dos 21 despedimentos, aqui sim que estão a ser, de forma clara, substituídos por trabalhadores precários. São trabalhadores que há 8 anos estão consecutivamente a renovar contratos a prazo. Temos indicação que já houve uma decisão do Tribunal em Matosinhos a integrar uma destas trabalhadoras porque foi de facto verificado e comprovado que aquele trabalho não era um trabalho temporário, ela durante 8 anos esteve a fazer exatamente as mesmas funções, com o mesmo horário e, portanto, aquilo configurava um contrato permanente, efetivo, e houve essa decisão, se tem conhecimento desta situação e se espera que os restantes trabalhadores, exatamente na mesma situação, possam ver essa situação, a sua situação laboral regularizada, porque de facto 8 anos com contratos precários, com o pretexto que é um trabalho a tempo parcial, e de facto não é, é absolutamente inadmissível, sejam 21 trabalhadores, sejam 100, fosse apenas um. Fazer essa questão, como é que vêem esta decisão do Tribunal, isso pode ajudar de alguma forma, e pode haver precedente de alguma forma para ajudar a regularizar situações de trabalhadores que estejam na mesma situação. E por fim, falar apenas da situação dos critérios de despedimento, e terminava com isto porque estamos aqui perante uma situação em que são falsos argumentos para este despedimento, são despedimentos ilícitos em muitos dos casos e, de facto, não podemos deixar de descurar, enquanto Comissão e enquanto Assembleia da República, que estas situações se agravam no momento em que há uma privatização e, portanto, alertar para que isto pode piorar para os próximos tempos e haverá outros setores de atividade também que possam ser afetados pelo mesmo tipo de práticas por parte da entidade laboral, assim que existem privatizações, e agradecer de novo a vossa presença cá. Obrigada.
Obrigado também, Sra. Deputada, e dava então agora a palavra ao representante do CDS, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar também por cumprimentar os senhores representantes dos sindicatos, representativos dos trabalhadores da Portway, e começar por dizer que, de facto, nós também estamos sensíveis a muitos dos argumentos que aqui apresentam, nomeadamente um que foi referido pelo Sr. Fernando Henriques, quando refere que muitos destes trabalhadores irão desempenhar as suas funções nos próximos meses, nos próximos 6 meses, com a espada do despedimento. E por isso, de facto, estamos sensíveis evidentemente, a esta matéria. Gostava de dizer também que, para quem aponta culpas para este governo, ou para o anterior, ou para os anteriores, é preciso também ter noção que o primeiro despedimento que foi feito no setor foi feito em novembro de 2010. E, portanto, na altura, na conhecida Ground Force, e por isso, ou mais conhecida por Ground Force, e por isso quando se atira culpas para este ou para aquele governo, como acabámos de ouvir na intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, é preciso termos noção de quem governa agora e de quem governava na altura. Independentemente disso, nós estamos aqui numa comissão de trabalho e que tem como objetivo olhar para a situação concreta dos trabalhadores da Portway. E por isso eu queria apenas fazer dois ou três comentários, até porque nós já fomos ouvindo e já fomos percebendo muitas das justificações ou dos argumentos que a própria administração tornou público, e ouvimos agora também aquelas que são as vossas preocupações, os vossos anseios perante uma situação de facto bastante crítica para os vossos trabalhadores. E eu queria começar por dizer que, de facto, sem confiança não há investimento, sem investimento não há crescimento, sem crescimento não há emprego. E é preciso que não haja aqui uma duplicidade de chapéus. Quer dizer, nós, quando apoiamos um governo, não podemos depois procurar aqui na Assembleia, procurar aprovar diferentes projetos de resolução, dando a entender que estamos a defender os trabalhadores, quando somos responsáveis ou corresponsáveis por um determinado governo. E, portanto, também só queria dar aqui uma segunda nota que me parece relevante nesta matéria, até em função daquilo que o André Teves disse na sua intervenção, é que esta comissão é uma comissão política, um fórum político, não é, evidentemente, um fórum judicial, é um fórum de acompanhamento e de escrutínio político. E, portanto, quando se refere em uma questão, um conjunto de ilegalidades ou de ilícitos, como a senhora deputada do Bloco de Esquerda acabou de o fazer, essa matéria é, evidentemente, uma matéria de tribunal, são matérias judiciais. E eu gostava de lhe perguntar, ou de pedir que nos transmitam, qual é, desse ponto de vista, a situação atual. Ou seja, há providências cautelares, não há providências cautelares, há ações judiciais, há decisões judiciais, há processos judiciais, o que é que há nessa matéria? Que informação é que nos podem dar sobre esta matéria? Porque se há ilegalidades, se há ilícitos, se há critérios de escolha de despedimento que são injustificados à luz da lei laboral, da lei de trabalho, é evidente que o fórum perfeito, diria eu, mas é defeito de jurista, para sindicar todas essas matérias é evidentemente os tribunais portugueses. Sem prejuízo disso, há um outro aspecto, que isso sim, eu acho que é de matéria desta comissão, que tem a ver com um outro aspecto que foi referido, que é a matéria dos tais critérios de despedimento. E há um que o senhor André Teves aqui refere, que eu, de facto, nós no CDS, consideramos que é um critério absolutamente extraordinário, que é quando no processo de despedimento estão incluídas lactantes, é de facto absolutamente extraordinário. E por isso, mais do que uma pergunta propriamente para os senhores representantes dos sindicatos, queria dizer-lhe, senhora Presidente, que fico muito satisfeito que seja possível, também neste rol de audições que vamos fazer, seja possível ouvir o Conselho de Administração. Porque aí sim, eu acho que nós temos um papel, podemos desempenhar um papel e podemos perceber quais foram os critérios, porque há sempre critérios nestes processos, que são processos muito complexos e dolorosos, evidentemente, para os trabalhadores, mas perceber quais foram os critérios que tiveram, que presidiram este processo, ou que estão, ou que irão presidir este processo, e saber quais são as justificações que podem dar nestas matérias, e por isso a audição do Conselho de Administração da Portway parece-me, de facto, ter um efeito útil, pelo menos nesta perspectiva. Tudo o resto, duas uma, ou é político, e politicamente há um governo que hoje governa e que é apoiado por um conjunto de partidos neste Parlamento, ou se é puramente judicial, eu gostava de saber qual é que é o ponto de situação, se me podem adiantar alguma coisa sobre isso, porque, de facto, ilegalidades trata-se nos tribunais.
Obrigado, Sr. Deputado, e dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Raco.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, sem crescimento não há emprego, mas sem direito dos trabalhadores não há democracia. E, portanto, o que estamos aqui a discutir hoje é o funcionamento do regime democrático e a garantia da proteção dos direitos dos trabalhadores. E isto é eminentemente político e democrático. Não é jurídico, não é administrativo, é uma questão de cumprimento da lei e da Constituição da República Portuguesa. Porque nós não diabolizamos a Ryanair, mas condenamos veementemente estas práticas e responsabilizamos sucessivos governos, e em particular o anterior governo do PSD e do CDS, que o que fez para o acompanhamento desta matéria foi zero e permitiu que esta situação acontecesse quando as estruturas sindicais denunciavam atropelos à lei, ilegalidades, e nada fez para impedir isto, inclusivamente deu cobertura legal através de um despacho que facilita o funcionamento da Ryanair. E, portanto, nós entendemos que, de facto, que o que aqui nos trouxeram, que é muito grave e que tem que ser apurado até às últimas consequências, não pode ficar só para apurar e num registro histórico. As informações que aqui nos trouxeram de ilegalidades, de incumprimentos da lei, têm que se traduzir, na nossa opinião, na suspensão deste processo. Porque nós entendemos que não é possível continuar um processo de despedimento coletivo quando ele se fundamenta em ilegalidades e inconstitucionalidades. E, portanto, nós entendemos, de facto, que a Autoridade para as Condições de Trabalho, sobre matérias que as estruturas sindicais já denunciaram e que nós teremos também a oportunidade aqui de colocar, e já colocámos através de uma pergunta escrita há mais de 30 dias ao Ministro do Trabalho, e, portanto, também a ACT já tem certamente conhecimento desta matéria, o que entendemos fundamental, de facto, é que este processo seja travado e que não possa acontecer. Eu peço um bocadinho mais de respeito, não é por mim, Sr. Deputado, é pelas pessoas que aqui estão e pelos trabalhadores, não é por mim, porque por mim não precisa ter respeito nenhum. Queria apenas dizer ainda o seguinte, as questões que aqui nos colocaram de facto são gravíssimas, denunciam ilegalidades quanto ao recurso a falsos recibos verdes, a despedimento de trabalhadores grávidas e lactantes, à substituição de trabalhadores para funções, para postos de trabalho que estão a ser alvo de um despedimento por parte de outros, esta situação inaceitável de colocar as pessoas numa situação de instabilidade durante 6 meses que leva naturalmente a situações de instabilidade muito grande por parte destes trabalhadores, e por isso nós entendemos de facto que esta matéria não pode continuar a acontecer com a inoperância da ANAC e da ACT. De facto, nós chegámos a uma situação em que, por ação do anterior governo, à ACT, faltavam 200 inspectores à ACT. E isto impedia deliberadamente a ação da ACT. E entendemos que este acompanhamento deve ser feito e deve garantir, de facto, que este processo seja suspenso. Porque nos preocupa dizer que os tribunais que resolvam, porque os tribunais podem resolver ou não. É um direito que têm do acesso à justiça e ao direito dos trabalhadores. Mas o tempo dos tribunais não é o tempo dos trabalhadores. E, portanto, talvez quando o tribunal resolver, já o despedimento coletivo tenha sido consumado e já as pessoas não estão nem neste posto de trabalho, nem se calhar no país. E, portanto, nós precisamos de medidas imediatas e urgentes, e é nesse sentido que interviremos. Porque o que fica muito claro neste processo, porque nós também vamos acompanhando, infelizmente, e pelos piores motivos, muitos processos deste tipo, e estas empresas também estudam sempre todas a mesma cartilha. Nós estivemos a acompanhar o processo do Novo Banco agora, outros processos de despedimento coletivo, e estudam todos a mesma cartilha, e sabem como é que estas coisas se tratam, e sabem como é que se ameaça, como é que se chantageia, como é que se cria um clima de instabilidade e de insegurança sobre os trabalhadores, como é que se despede primeiro a estrutura sindical para deixar os trabalhadores desprotegidos, e, portanto, assim, o tempo que os sindicatos levam para defender os trabalhadores, o patronato leva efetivamente para os fragilizar. E, portanto, infelizmente, este processo exige medidas imediatas e demonstra também o embuste que é as entidades reguladoras, neste caso concreto, da ANAC, e do embuste que é o seu funcionamento e como é que as entidades reguladoras funcionam sempre para proteger, neste caso, as operadoras e as empresas, e sempre para não garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Isso preocupa-nos, porque estes processos de privatização têm resultado sempre num prejuízo para o país, para o interesse público e para os trabalhadores, mas os processos de privatização têm servido sempre os interesses das empresas, que privatizadas conseguem acumular lucros e por isso nós entendemos de facto que esta matéria vai continuar da parte do PCP, quer junto do Secretário de Estado do Emprego, porque tutela a ACT e pode garantir uma intervenção direta, quer junto do Ministério da Economia pela tutela que tem relativamente ao setor, quer por todos os mecanismos que temos ao nosso dispor, continuar a intervir sobre esta matéria e dizer o seguinte. Nós não, a justiça é sempre um instrumento ao serviço dos trabalhadores, como é óbvio, mas há outro instrumento que tem sido utilizado pelas estruturas sindicais e que de facto nós entendemos que pode ser determinante, que é a sua luta, a sua organização e a sua unidade, porque o que pode determinar de facto a unidade dos trabalhadores em torno desta matéria e na defesa dos seus direitos é a sua coragem e a sua resiliência, que tem sido aliás,
senhora aquilo, deputada,
termino mesmo,
agradeço
tem sido,
que
termino mesmo que tem sido utilizado pelos trabalhadores, porque de facto é a única garantia que os seus direitos possam ser de facto cumpridos e reconhecidos, e da parte do PCP cá estaremos também para na Assembleia da República transformarmos isso em ação concreta. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada, e entramos na fase final, ou seja, nas respostas das duas organizações e, por consenso, como tive ocasião de explicar no início, houve uma única exposição, portanto, da plataforma e do SINTAC também englobado nessa que se sentiu representado nessa primeira ronda, mas agora o SINTAC gostaria de te fazer uso da palavra e, como tal, dividindo os 25 minutos pelas 5 organizações, o senhor representante do SINTAC, o senhor Pedro Miguel Gomes Figueiredo, tem 5 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, bom dia a todos. Queríamos agradecer, antes de mais, em nome do SINTAC, a toda a Comissão e também ao PCP por esta convocatória. E queríamos, de facto, dizer que estamos bastante preocupados com este despedimento, na nossa ótica, ilícito, tal como já foi aqui demonstrado também pelos meus colegas de outras estruturas sindicais. Temos consciência que este despedimento na Portway não faz sentido, porque a Portway precisa de gente, e prova disso é que, após anunciar a intenção de despedimento, continua a contratar pessoas. Desculpa. E não, de facto, vemos aqui muitas ilegalidades que depois... Era como dizia a sua deputada do PCP, que, traduzindo melhor, a empresa fará sempre aquilo que quiser, mas as pessoas estarão na rua. E, portanto, se não houver aqui uma ação imediata, penso que dificilmente faremos chegar a bom porto que este despedimento seja, de facto, parado. Não querendo roubar também muito tempo, também queria salientar que, a quando da venda do Grupo Vansi, ou melhor, do Grupo ANA ao Grupo Vansi, lembro-me que na altura foi falado que não iria haver despedimentos nos 5 anos vigentes, pelo menos, e pelos vistos isso está a acontecer. Também não entendemos como é que isto terá chegado a este ponto, quando a ANAC também tem, neste momento, uma pessoa que veio da Portway, ou seja, veio do Grupo Vansi. Levantamos este, não vou dizer suspeição, não é? Mas parece que é tudo muito óbvio quando alguém da Vansi consegue meter alguém no regulador, não é? Portanto, não... Isto é uma coisa que faz um pouco de confusão também a nós. Gostaríamos que isso fosse um pouco também falado quando fosse chamado realmente o Conselho de Administração da Portway e o que é que tem a dizer sobre isto também. E queria também relembrar que o Grupo Vansi é um grupo mais dedicado à construção civil. Neste momento tem vários aeroportos. O interesse do Grupo Vansi é ter mais passageiros nos aeroportos, Portanto, eu vejo esta manobra do Grupo Vinci de oferecer, digamos, ou de passar o handling a outros, ou, neste caso à companhia aérea, vejo isto como uma oportunidade para avançar e aumentar o número de passageiros nos aeroportos. E como consequência disso, terão mais lucros, porque quantos mais passageiros, mais lucros terá o grupo. E depois todo este movimento que vejo, enfim, que nada posso dizer, apenas posso afirmar, mas sem grandes provas, é que realmente vê-se depois um conjunto de pessoas a moverem-se do Grupo Vinci para o regulador, e nós agora confrontados com esta intenção de despedimento que só vem fazer com que baixe o custo da mão de obra. Portanto, isto é para esmagar o preço da mão de obra, sem dúvida nenhuma, e para que seja mais atrativo até para o futuro, para outras companhias aéreas virem voar para Portugal. E terminando, passaria então a palavra, neste caso, aos meus colegas da outra plataforma.
Muito obrigada. Portanto, eu é que passo a palavra e vou passar a palavra. Os 20 minutos restantes, divididos por três representantes das organizações, o Sr. José Vinagre, o Sr. André Teves e, para finalizar, o Sr. Fernando Henriques, portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, à resposta da pergunta feita pelo Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, dizer-lhe duas ou três coisas e, aproveitando a resposta ao seu deputado, dando também algumas respostas aos seus outros deputados. Tem a ver com o que levantou sobre a carta. É de nosso conhecimento e temos em nosso poder, e que faremos chegar à Comissão o mais breve possível, se for necessário, hoje mesmo, através de uma fotocópia ou por e-mail, como a Comissão assim o entender, que tem a ver com a carta que o Sr. Diretor do Aeroporto de Faro fez à ACT. E ela é muito clara, não os vou ler todos, mas acho que com este parágrafo o Sr. Deputado vai ter a resposta. Não obstante, e vou citar, não obstante, crê a ANSA que a Groundling Limitada se encontra a prosseguir serviços para os quais não se encontra licenciada, prosseguindo nomeadamente as atividades de assistência à bagagem e a operações na pista, constantes respectivamente as categorias 3 e 5 do anexo 1 do supra-referido diploma, situação que, a verificar, se poderá configurar a uma contraordenação prevista e punida nos artigos 32 e seguintes daquele regime jurídico. Ora, esta carta, que depois tem outras coisas, foi enviada à ACT no dia 7/4/2016, há pouco tempo. Portanto, é a própria ANA, a própria Vinci, que reconhece que a companhia que rompeu com uma associada sua, ou seja, a Portway, está ilegalmente, pelas palavras do Sr. Diretor do Aeroporto de Faro, o gestor máximo daquela infraestrutura, a cometer ilegalidades. Ora, no nosso entendimento dos sindicatos, há aqui qualquer coisa que não bate bem, que é como é que se rompe um contrato entre uma companhia de aviação com a Portway. Esse rompimento faz com que haja um processo de intenção de despedimento para 256 trabalhadores, e essa mesma companhia esteja, nas palavras do Sr. Diretor, e eu quero acreditar nos quadros da empresa, é para isso que eles lá estão, que ela está ilegal. Portanto, há qualquer coisa que não bate bem. Quando se fala na ANAC, a ANAC tem um problema. Sr. Deputado, a ANAC tem um problema. Não fiscaliza. Vamos ser claros. O problema da ANAC é só um. Não é pessoas. É não fiscaliza. Ponto. Não tem a ver com pessoas. Não fiscaliza. Aliás, eu relembro os seus deputados. É público. Como sabem, quando foi o recrutamento para a ANAC, está público no site oficial de quem faz esse recrutamento as incongruências, as exclamações que essa mesma entidade faz sobre os gestores e sobre os administradores que lá estão. Chega-se ao ponto de dizer que eles durante 5 anos não podem tomar decisões porque são quadros da antiga empresa, a saber, Portway, ANA e Vinci. Portanto, está lá escrito que eles próprios não podem tomar decisões. Para nós sindicatos, o que nos pasma é como é que se coloca alguém dentro de um organismo que não pode tomar decisão, mas isso não nos compete a nós. A nós só nos compete denunciar, não nos compete nada. Queria também alertar para o seguinte. Como sabem, a empresa Vinci tem os representantes no Conselho de Empresa Europeu. Ora, para nós foi um pouco estranho que a própria empresa Portway não cumprisse um dos requisitos fundamentais. É que quando se lança um despedimento, uma das obrigações é contatar e enviar a documentação aos representantes portugueses no Conselho de Empresa Europeu do grupo. E tanto mais para nós é estranho que um dos elementos que faz parte do executivo desse grupo até é quadro da empresa. E um suplente... Um dos suplentes, porque o quadro são 5 representantes no executivo, um dos suplentes até é quadro da Portway. Por isso ainda estranhamos mais porque é que não foi enviado aos representantes portugueses no Conselho de Empresa Europeu este pedido de despedimento. Dizer-vos que também podemos facultar a carta que esse próprio conjunto de trabalhadores que representa o Comitê de Empresa Europeu a nível mundial escreveu à própria Vinci e que não teve resposta. Uma última questão que tem a ver por os mecanismos de nós não termos sido chamados ou como é que isto está a andar. Nós estranhamos porque a primeira carta que foi enviada para despedimento foi no dia 29/3. Como todos sabem, há cinco dias para fazer-se a chamada comissão dos 5 representantes do grupo das pessoas que estão no despedimento. Nós estranhamos por uma simples razão. A DGERT, que nos devia ter chamado, porque nós sindicatos fizemos logo as diligências para formar a eleição dos 5 representantes, mais os seus assessores, mais quem os assessorasse em todas as matérias. Nós achamos e pensamos nós que como a última carta ainda pode não ter sido entregue, pode não ter sido recebida por alguém, a própria empresa esteja a contar a data, não aos 5 dias da entrega da primeira carta e do aviso aos sindicatos, que foi da mesma data, 29/3, mas que esteja a contar pelo último trabalhador que a vai receber. Ora, o que é que isso vai originar? Vai originar que a DGERT, quando nos chamar, e quando nos sentar à mesa, nós estamos perante, e como sabem, no caso dos mais velhos, dos mais antigos, conta 75 dias à data formal do despedimento, nós estamos a poucos dias de que o primeiro trabalhador no aeroporto do Porto receba exatamente, não a carta que recebeu a 29/3 da intenção de despedimento, mas sim do seu despedimento. Ora, isso deixa uma margem muito curta aos sindicatos e aos seus representantes de podermos sentarmos com a DGERT e com a empresa para tentar reverter. E termino dizendo isto, eu sei que não está na resposta, mas eu acho que há aqui uma coisa fundamental que os seus deputados precisam de saber. Esta mesma empresa que está a fazer este pedido de despedimento é a mesma empresa que está sentada à mesa com os sindicatos a negociar um acordo de empresa juntamente com uma tabela salarial, pasme-se, para 3 anos, com aumentos salariais e pasme-se com, incluindo no seu aumento de tabela salarial, o EBITDA da empresa para os trabalhadores. Portanto, nós sindicatos ficámos muito contentes porque a empresa estava de boa saúde. Ficámos contentes antes de 29/3. Estava de boa saúde e fez uma proposta simpática aos sindicatos de um aumento para 3 anos, juntamente com o EBITDA. Isto antes de 29/3. Acontece que a 29/3 deram-nos a prenda, entre aspas, porque isto não é prenda nenhuma, que foi o processo de intenção de despedimento. E deixava o restante. E não houve mais reuniões, claro. Obrigado.
Bom, responder concretamente às questões levantadas por alguns das senhoras e senhores deputados. Bom, em primeiro lugar, em nenhum momento da minha intervenção foi usado o léxico ilegalidade. Aquilo que eu disse foi que, a nosso entender, o processo enferma de muitas irregularidades. Precisamente partindo do princípio que, primeiro, isto não é um tribunal,
aqui não há juízes, pode haver advogados, mas não estão a exercer, não estão a advogar aqui e, portanto, ninguém falou, pelo menos na minha intervenção, não foi usado o léxico ilegalidade, ilícitos e outras coisas semelhantes. Isso para deixar bem claro. O que é dos tribunais fica nos tribunais, com a celeridade que não lhes conhecemos, mas isso é um problema de todos. É óbvio que estamos a tratar disso. O meu colega depois, que foi quem tratou dessas coisas, está por dentro disso, e irá informar os seus deputados. Quanto à questão do seu deputado Pedro Roque, do PSD, no que concerne à questão levantada sobre porque é que assistir a Ryanair dava prejuízo, Sr. Deputado, é muito simples. Eu sinto-me um bocado triste porque nós há muitos anos que falamos nisto. Nós sabemos todos, como cidadãos, que só há emprego se houver crescimento, só há crescimento se houver emprego, essas coisas, isso está tudo certo. É que depois, no fim, quem paga são os trabalhadores. A que é que eu me refiro concretamente? Se nós, para assistirmos uma companhia aérea como a Ryanair, se cobramos 150 euros por cada voo, é óbvio que estamos a perder dinheiro, porque precisamos de mão de obra. Ora, se nós temos que ter, no mínimo, 4 pessoas diretamente no avião, mais 3 ou 4 pessoas naquilo que os passageiros não veem, só no terminal de bagagem, mais 2 ou 3 pessoas a fazer o check-in, bom, nunca mais acaba. Mais o aluguer dos equipamentos, do metro quadrado que estamos a ocupar dentro de um aeroporto. Mais, se somarmos isso tudo e fizermos por movimento ponderado, quanto é que daria? Bom, no mínimo o dobro. No mínimo. E, portanto, é fácil perceber porque é que é uma oportunidade a Portway ter rompido com a Ryanair ou o inverso, não sabemos nem, isso não nos diz respeito, não, e não acrescenta nada para o caso. E, portanto, essa é a explicação. Durante anos, isto foi assim. E o Sr. Deputado perguntará, mas porquê é que foi assim? Bom, porque do outro lado está a Aeroportos Comercial, os voos, que é quantos aviões vêm para os aeroportos. Porque o monopólio natural que é a atividade aeroportuária é que cada aviãozinho que toca no chão, aquilo é um taxímetro. Portanto, o aeroporto não precisa de fazer nada, só tem que estar à espera. Eles tocam no chão, paga. Ficam X tempo no chão, paga. X por passageiro, paga. Está a ver? E, portanto, para a Aeroportos, única dona da Portway, compensa mais ter os aviões a vir do que estar preocupado propriamente com o preço da assistência em escala, que também é de uma empresa sua. Ok? Portanto, esta é a explicação. Agora, o racional, bom, o Conselho de Administração da Aeroportos poderá responder. Quanto à questão da ANAC, nós fomos à ANAC na semana passada. Bom, ficámos perplexos. Fizeram uma inspeção em Ponta Delgada, que a quando do início da operação da Ryanair nos Açores, e depararam-se com o seguinte cenário. Tinham um trabalhador que de manhã é trabalhador da Ryanair a 4 horas e meia e à tarde é trabalhador da Groundlink a outras 4 horas e meia. Resultado da inspeção. Não há qualquer ilegalidade. Bom, isto parece-me a mim, claro, foi tal e qual como dissemos na ANAC, que estamos todos a ser enganados, sabemos que estamos a ser enganados e nada vamos fazer para corrigir esta situação. Porque estamos agarrados a estas coisas... Não, não, mas o trabalhador, quando a Ryanair está no chão, que é quando está lá o avião da Ryanair, ele é um trabalhador da Ryanair. Isto vai entroncar com a questão do self-handling, que depois o meu colega Fernando Henriques irá explicar. Quanto quanto às outras questões, vou passar a palavra então ao meu colega Fernando Henriques para que ele responda aos seus deputados e desejavelmente se sintam todos esclarecidos para poderem, no âmbito daquilo que se forem as vossas capacidades e o vosso raio de ação, ajudar-nos a corrigir. Já diziam, só os burros é que não mudam de opinião, portanto nunca é tarde, até estar não está, portanto entendemos que temos todas as condições para inverter isto, não por fé ou por ideologia, mas por convicção e baseada em argumentos substantivos como aqueles que já demonstramos aqui e outros que poderemos demonstrar aqui e noutros fóruns. Muito obrigado.
Bom, eu começaria com uma expressão, com uma referência à expressão que o Sr. Deputado Pedro Roque referiu aqui, que é: não podemos diabolizar a Ryanair, nem as low cost. De facto, não é isso que nós queremos fazer. Nós sabemos que o nosso trabalho, e haver empresas e haver trabalhadores, depende de haver passageiros e de haver aviões. Agora, o que nós consideramos é que essa vinda de passageiros e de aviões não pode ser a qualquer custo. Não pode ser low cost também para os trabalhadores, low cost também para o país. E nós conhecemos bem as práticas da Ryanair por essa Europa fora. Aliás, penso que conhecemos todos nesta sala, vamos ouvir notícias ainda o ano passado, ou há dois anos, foram condenados a pagar 10 milhões de euros em França por basearem os contratos em Dublin dos trabalhadores franceses. E também sabemos que há poucos meses fecharam a base em Copenhaga porque o governo dinamarquês quis, obrigou-os a cumprirem a legislação dinamarquesa e não a legislação irlandesa. Portanto, nós conhecemos as práticas laborais deles por essa Europa fora. Depois, e respondendo em concreto ao Sr. Deputado Costa, sobre o self-handling, a questão de fundo mantém-se, é a própria Groundlink no site, no seu site, que é público, qualquer um de nós acede ao site da Groundlink e diz que está a fazer self-handling para a Ryanair, full handling para a Ryanair, full handling, e que até ia contratar 120 trabalhadores, está aqui, 120 trabalhadores para as áreas de placa e de passageiros. E o Sr. Presidente da ANAC, quando confrontado com este mesmo documento, disse que isto era publicidade enganosa. Foi a resposta, isto é publicidade enganosa, não é? Portanto, estamos a crer que se trata de facto de um falso self-handling e, mais grave que isso, de um licenciamento que não poderia ser feito nem à Ryanair nem à Groundlink por não cumprirem os requisitos do Decreto-Lei 27599, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de contratação coletiva. O Sr. Deputado perguntava também em relação à questão da Ground Force. Damos só um pequeno exemplo. A Ground Force não aumenta salários há 8 anos. Nos últimos 2, onde houve processos negociais, sempre apontando para o lado. Apontando para o lado, apontando para o despacho, apontando para a concorrência, apontando para o terceiro operador, e, portanto, vai-nos avisando de vez em quando de que isto também pode ser uma prática, não consegue competir com isto. E também sabemos que, enfim, nem sei como é que lhe devemos de chamar, o Sr. David Neilman, quando chegou, fez questão de anunciar que tinha comprado uma companhia aérea, aviões e tripulações, não era mais nada do que isso. E portanto o handling, o catering, todo o grupo TAP, manutenção, todo o grupo TAP, isto era secundário e não podia competir com uma Ryanair que tem um custo de operação, como o André dizia aqui, de 150 ou 200 euros, quando tem um custo muito superior. E portanto já foi avisando também que era, se a Ryanair também aquilo, tem aquilo, ele também quer. Depois, em relação aos falsos recibos verdes e à postura da ACT, nós sobre a ACT posso-vos dar um exemplo muito concreto, que é de ontem. Ontem recebemos a resposta a uma queixa que efetuámos em março de 2015 sobre um trabalhador que ia ser impedido de gozar férias no ano 2015, e recebemos ontem, dia 19 de abril de 2016, a resposta. É claro que o trabalhador não tem o problema resolvido, já foi. Foi o ano passado. Fora, e isto é um pequeno exemplo daquilo que tem sido a postura e a falta de resposta da ACT nos últimos anos. São dezenas de queixas, em que invariavelmente a resposta é a mesma. Chegámos a ter ações inspectivas nesta empresa, na Portway, em que os senhores inspectores diziam-nos: bom, nós só vamos se for para multar, se for para aplicar a coima, nós vamos. Se for só para ver documentos, epá, isso não. Se for só para reunir com vocês, isso não. Nós vamos onde for para aplicar coimas. E chegámos também a ir a 5 de outubro, porque quando estamos meses a fio sem respostas da ACT, pedimos reuniões à ACT, chegámos a ir a 5 de outubro e ter filas enormes de desempregados a tornear quase a antiga Feira Popular, porque era isso que os senhores inspectores da ACT, foi-nos depois explicado, estavam a fazer o apoio aos desempregados. Portanto, não tinham tempo para ir fazer ações inspectivas porque estavam a fazer apoio aos desempregados. Depois, em relação à formação, o problema põe-se também, porque quando temos a Vancy a escrever aqui, no processo de despedimento coletivo, que qualquer um faz este trabalho, que isto é cada vez menos qualificado, portanto, põe-se claramente o problema da formação. Se qualquer um faz, aliás, o próprio presidente da ANAC disse-nos no dia 11 que isto basta um capataz, a expressão é minha, basta um coordenador com 20 ou 30, basta o coordenador saber trabalhar, porque o resto é carregar aviões. Isto foi o senhor presidente da ANAC que disse. não o capataz, que essa parte é minha. Depois, em relação à questão da segurança. Bom, e nós, na ANAC, colocámos muito viamente esta questão. Até dando exemplo daquilo que foram declarações do Comissariado da Polícia Belga, de Bruxelas, dizendo que houve trabalhadores, nomeadamente no terminal de bagagens, que festejaram em direto os atentados. Festejaram em direto. E as explicações que ele dava, não somos nós, que ele dava eram a precariedade, os baixos salários, a gestora do aeroporto ser privada e a primeira preocupação ser os custos. É isso que nós estamos aqui a potenciar? Bom, então se é isso que nós queremos, vamos conseguir, seguramente. Se é isso que nós queremos, vamos conseguir. Depois, em relação à idade média, nós consideramos que será superior aos 40 anos. Nós temos trabalhadores que vinham do antigo SPC, da antiga Sociedade Portuguesa de Contentores, que têm antiguidades dos anos 70 e dos anos 80. A idade média será seguramente, andará nos 45, 50 anos, muito mais do que 40. Depois, em relação à senhora deputada Isabel Pires, sobre a questão dos PMRs e dos 21, nomeadamente desse processo de Matosinhos, desconhecíamos o processo, estamos a acompanhar estes 21 e naturalmente entraremos com as ações que forem necessárias. O senhor deputado Filipe Lobo Dávida falava aqui bem, relembrou aqui, o primeiro despedimento coletivo de Faro em 2010, mas eu referenciava só o seguinte, e nós viemos também aqui na altura à Comissão de Trabalho, que é, nós, o André já o referiu, mas eu não posso deixar de sublinhar, nós não viemos aqui à espera de estarmos perante um tribunal que agora fosse impedir o despedimento. Chegava ali à administração da Vanci ou da Porta e fosse impedir o despedimento. Agora, podemos dar esse exemplo. Há processos ainda hoje em tribunal, estamos em abril de 2016, sobre o despedimento coletivo de 2010. E os trabalhadores estão sem trabalho. Eu não sei como é que eles comem. Eu não sei o que é que lhes mete o pão em cima da mesa. Já não é o subsídio de desemprego, porque já foi há muito tempo. Não é nenhum outro trabalho, porque a maior parte, a esmagadora maioria daqueles trabalhadores não tem outro trabalho, não conseguiu arranjar outro trabalho. E eu não sei, de facto, o que é que eles comem e como é que eles comem. Agora, os processos continuam a decorrer em tribunal. Já lá vão 5 anos. Já lá vão mais de 5 anos. Sobre as providências cautelares, que também o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila questionava, há de facto duas providências cautelares que interpusemos, uma contra a ANAC e outra porque lá está a ilegalidade no licenciamento tanto da Ryanair como da Groundlink, e outra contra a Ryanair e contra a Groundlink pela fraude. Portanto, a ilegalidade, a providência cautelar contra a ANAC pela ilegalidade por licenciar ilegalmente tanto a Ryanair como a Groundlink, e a outra providência ao operador, à companhia Ryanair e ao operador Groundlink. E essas providências foram interpostas antes do início da operação em Faro, foram interpostas no dia 22, 23 de março. Hoje é dia 20 de abril, também não temos novidade. Eles estão a trabalhar. A resposta do diretor do aeroporto de Faro é esta: parece-nos que há ali uma ilegalidade, parece-nos que quem está a fazer o trabalho é a Groundlink, não é a Ryanair. Está escrito nessa carta.
Agradecia.
E depois terminava assim. Nós temos, chegou-nos há poucos dias, 2 ou 3 dias, e isto vem de encontro também à questão do poder, termos ou não termos low cost a todo o custo. Chegou-nos há 2 ou 3 dias este contrato. Aliás, aproveito para dizer que este contrato, bem como toda a documentação que referimos aqui, faremos chegar por e-mail. Este contrato tem algumas pérolas, como o período normal semanal, horário. Aliás, começa por não cumprir qualquer contratação coletiva, desde logo, que é um dos requisitos para haver uma licença. O período normal de trabalho semanal são 19 horas e 62 minutos. Ouviram bem, 19 horas e 62 minutos. Diário é 3 horas e 92 minutos. Tem flexibilidade, tem banco de horas, não cumpre qualquer contratação coletiva. Os trabalhadores não podem ter como segundo trabalho nenhuma organização ou empresa ligada direta ou indiretamente à comunicação social. Saiba-se lá porquê. Saiba-se lá porque é que os trabalhadores que trabalham para a Ryanair 19 horas por semana, 19 horas e 62 minutos por semana, não podem ter um outro part-time num órgão de comunicação social.
Eu agradecia que terminasse, uma vez ainda por cima, que nos vai enviar a documentação.
Terminava só dizendo, precisava só 10 segundos para dizer isto, que os trabalhadores têm também de ter passaporte para ir para um local de trabalho que seja considerado razoável e que têm que dar imediatamente permissão para serem vacinados e ou inoculados pelo médico que a Ryanair entenda em qualquer momento. Faremos chegar tudo por e-mail. Obrigado a todos.
Não pode, agora não. Thank you. Senhoras e senhores deputados, chegámos ao fim e resta-nos agradecer este vastíssimo conjunto de informações e de contributos e de sugestões que vão com certeza permitir a esta Comissão fazer dentro das suas competências, que são políticas, como todos sabem, mas cujo conteúdo das muitos casos que aqui foram trazidos tem em plena cabimento, creio eu, como aliás foi reconhecido pelos senhores deputados, e portanto procederemos dentro das nossas competências à análise a este caso e podem estar certos que cada um dos grupos parlamentares depois tomará as devidas posições sobre o assunto. Portanto, a todos, muito obrigado mais uma vez por se terem deslocado aqui à Assembleia da República. Muito obrigada. Obrigada.